Em relação ao regime especial que o senhor mencionou, eu não vejo conflito entre o que eu falei e o que o governo fez. O que está se fazendo em relação à Copa e como isso não afeta, não tem afetado as obras que estão no espectro de atuação do Ministério dos Transportes. Eu não entrei no detalhe da discussão e não tenho o conhecimento aprofundado do regime. Sei o que que é o regime que foi instituído para as obras da Copa e das Olimpíadas, mas eu entendo isso como até por pressuposto foi colocado, isso tem aplicação específica. E exatamente por isso ele é um regime especial. O que eu estou falando aqui é, em termos de mudanças para o Ministério dos Transportes, são mudanças em procedimentos rotineiros que se aplicarão a todas as obras que nós executamos. E até como o senhor bem lembrou, e se ficou alguma dúvida quanto à minha disposição e vontade em relação aos projetos executivos, que não fique nenhuma dúvida, né? O que eu não disse, e aqui também não vou afirmar, é que todas as obras serão feitas com base no projeto executivo. Eu disse aqui, no começo dessa sessão, que naqueles casos onde se possa ter um projeto básico de excelente qualidade, que dê a segurança necessária para licitá-lo, não há por que não fazer. Mas nós vamos trabalhar mesmo com o objetivo de que as obras sejam licitadas com projetos executivos.
Vossa Excelência não tem direito à tréplica, não.
Não é tréplica, não. Eu só queria só um esclarecimento. Só
Como?
estou eu e o senador Magno aqui pedindo a Vossa Excelência
Como
se
só tem
permitisse.
os dois aqui, eu vou abrir uma exceção e pediria, então, Vossas Excelências, que fossem bem rápidos, porque nós já
Excelência,
estamos
realmente porque não existe a história de
com
tréplica, né?
4 horas aqui de
Eu não
trabalho.
estou fazendo réplica nem tréplica. Não, eu estou apenas conversando com o ministro. Eu não estou no sentido de fazer réplica ou
O
tréplica.
ministro está cansado, ele está aqui 4 horas, senador Flecha. Vamos encerrar
Vossa Excelência
essa
também
sessão.
está cansada. Só, já concluo. Já
Então,
concluo.
rapidinho, por favor.
Ministro, eu perguntei a Vossa Excelência com relação à questão do derrocamento a jusante. Eu concordo com Vossa Excelência. Se tiver indícios de preços ou comprovadamente preços fora da. Anule a concorrência. O que o Pará não pode sofrer e aquela região não pode ter é a não execução da obra. Ela tem que ser feita de forma correta. Então, Vossa Excelência, perfeito, disse que vai anular. Eu queria só saber se foi ou não retirada do PAC a obra do derrocamento, se ela foi ou não retirada. Primeira pergunta. Segundo, anular a concorrência, quando o Ministério fará uma nova licitação? Essa a coisa. Com relação à questão de não ser cansativo na Valec, Vossa Excelência, para falar do Pará, pode ficar o dia inteiro, porque com certeza absoluta eu vou ouvi-lo sem nenhum cansaço, e o senador Magno também. Então, nós dois aqui vamos ouvir sem problema nenhum. Fale do Pará depois do Espírito Santo, que aí nós vamos ficar de comum acordo. E por último, essa obra do Rabal Ferroviário de Açailândia para Barcarena, a bancada do Pará colocou no orçamento os recursos exatamente para que fosse feito o projeto, o estudo da ferrovia para poder licitar. Então, Vossa Excelência me deu agora uma notícia que Pará todo vai festejar. Em outubro, ou seja, daqui a 60 dias, nós vamos ter o final das obras, do projeto, né? E aí eu perguntaria só quando é que nós vamos ter a licitação para o ramal ferroviário. Eram essas as questões. E só para esclarecer, aí Vossa Excelência diz que é filiado ao PR, só que o trecho do pronunciamento, não, de uma parte do senador Blairo Maggi, ele não se encontra aqui, lá no pronunciamento do senador Alfredo. Se a presidente, palavras do senador, notas taquigráficas. Se a presidente Dilma quiser continuar com o Passos, o Paulo Passos continue. É um bom ministro, mas ele não é do PR.
Com a palavra, o ministro.
Mal consideração pelos senadores que integram o partido ao qual eu pertenço, não tenho o direito de intervir, tampouco censurar considerações que cada um deles, no plano político, tenha feito ou venha fazer. Esse é o comentário que eu gostaria de deixar claro nesse momento. Tenham com eles o melhor relacionamento possível, todos excelente relacionamento, como também tenham um relacionamento amistoso e muito amigo com os parlamentares que fazem parte da bancada do Partido da República. Quanto ao trecho da Ferrovia Norte-Sul até Barcarena, e eu tinha dito que o estudo de viabilidade está sendo feito, a obra, ela como obra, como outras obras ferroviárias, que também importantes e objeto de nossa atenção, ela não está no PAC. A obra não está no PAC. Esse é que é um aspecto... Não, falo da ferrovia, estou falando da ferrovia. Ela não está como a obra do PAC. Nós temos coisas importantes e até gostaríamos de ter a condição para avançar em muito mais frentes de obras do que aquilo que nós somos hoje capazes de fazer. Mas eu lhe digo que todos esses passos que estão sendo dados, todas essas obras que foram inicialmente priorizadas e que já estão em regime de execução, elas são fundamentais para nós redesenharmos a malha ferroviária brasileira, para nós reestruturarmos a nossa condição de competitividade, porque, no fundo, todos esses investimentos, eles vão ser úteis. É a iniciativa privada, são os produtores rurais, aqueles que estão relacionados à atividade de exploração mineral, àqueles que precisam de sistemas de transporte para grandes fluxos e cargas que têm realmente peso específico elevado, é cimento, é calcário, é produto siderúrgico, coisa desse tipo. E nós queremos que o nosso país esteja qualificado para enfrentar esses imensos desafios que nós temos aí pela frente. Nós temos uma competição muito agressiva, muito forte no plano internacional, de países que hoje produzem competitivamente muito barato. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, e o nosso dever de casa é qualificar a nossa infraestrutura de transporte para ter uma logística que possa significar ganhos para os produtores brasileiros. É isso que nós queremos fazer.
Saiu do PAC ou não?
A obra do derrocamento, ela está sendo reavaliada.
Saiu do PAC?
Ela está sendo hoje reavaliada.
Palavra do senador Magno Malta.
Está sendo reavaliada.
Para finalizar essa reunião.
Senhor presidente, senhor ministro Paulo Sérgio.
Você me dá trabalho demais, cara.
Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar o ministro pela sua capacidade, tranquilidade de quem conhece os fatos, firmeza de quem, na verdade, conhece a sua própria vida e seu caráter, e agradecê-lo, em nome do partido, por ter aceitado o desafio de passar um momento difícil desse, essa passagem. As pessoas falam por si. Eu falo por mim. No primeiro momento, antes que tudo se efetivasse, eu sempre hipotequei apoio, enquanto senador da República desse partido, a Vossa Excelência na permanência do Ministério, e vou continuar lhe apoiando. Penso que é a sua história que nos dá a tranquilidade de passar esse momento em que a mídia, na verdade, expôs num conjunto de denúncias que ainda não se chegou ao veredito para que alguém vá à penitenciária ou que alguém seja inocentado, e eu duvido que alguém inocentado tenha o mesmo tamanho espaço que foi dado para expô-los, para dizer que são inocentes. Veja o caso do Colbert Martins aí, que fui deputado federal com ele, 60 dias no Ministério. Investigação de 2007, preso exposto como um bandido, como um sequestrador, com foto no jornal, 60 dias. Não dá para o cara virar esse bandido dentro de uma investigação com 60 dias, se a investigação é de 2007. E aqui eu aproveito para hipotecar o meu apoio e o meu respeito ao Colbert Martins, à família dele e à história desse rapaz. Então, veja, tem gente que esquece do que conviveu. Aqui tem senador que fez pergunta, muitas vezes empurrando contra a parede, tentando criminalizar as suas ações. O cara, antes de entrar na vida pública, foi vítima de investigação e foi preso. Antes de chegar aqui, foi exposto, preso. Mas senta aqui e faz uma pergunta como se fosse o suprassumo de tudo na vida, que nada aconteceu a ele. Essas coisas me indignam muito. Me indignam muito. É verdade que a oposição tem que cumprir o seu papel, mas tem que ter responsabilidade. Minha mãe falava assim: meu filho, macaco senta em cima do rabo e fica rindo do rabo da cutia como se ele não tivesse. Então, veja, investigação tem que fazer? Tem. E quem trata disso aqui é a Procuradoria-Geral da República. Está na mão deles? Está na mão. O Alfredo não pediu para quebrar o sigilo dele? Que quebra, que abra. O Alfredo foi jogado no lixo. Na verdade, o ministro Alfredo pediu para sair, não para assinar recibo, mas quando sentiu que puxaram a família dele para dentro, que puxaram o filho dele para dentro, começou a atingir filhos e netos. A dor de um pai fez com que ele pedisse para sair, para não ver a família exposta. Então não é que Alfredo tenha cometido qualquer tipo de indignidade. Que se diga isso amanhã, quando houver uma sentença, uma denúncia do Ministério Público, que não existe. Que não existe. Aí ficam as pessoas expostas, porque a vida pública no Brasil está criminalizada. Você é o mais laureado e o mais brilhante de todos. Mais querido e respeitado de todos. Diga que se filiou num partido e vai para uma candidatura e ganha a eleição. A partir do outro dia você já é bandido. Qualquer ação sua é interesseira. É interesseira, você tem um interesse espúrio nisso. Então, ministro Paulo Sérgio, eu quero lhe desejar felicidade nesse momento seu no ministério e tranquilidade, até porque Vossa Excelência conhece os fatos e conhece a necessidade e a realidade do país. Vossa Excelência foi fiel aos ministros que por lá passaram. Alguns senadores aqui não estavam na vida pública, estavam vivendo os dissabores deles, né? E esqueceram disso. Mas quem sabe se eles entrarem no Google, o doutor Google entrega tudo. E vê o Ministério dos Transportes na época de Fernando Henrique, eles não vão falar essas bobagens. Né? Para dizer que tem denúncia todo dia. Denúncia todo dia e toda hora tinha antigamente. Né? E não tinha investigação de nada, sabe por quê? Porque o Procurador da República foi indicado por eles também. Era o Brindeiro, não investigava nada. O Engavetador da República. Eu lembro de tudo. Ó, sou filho de faxineira, nunca estudei, nunca consegui passar no vestibular na minha vida. Nunca tive um livro, porque minha mãe não tinha dinheiro. Mas esse HDzão aqui guarda tudo, velho. Eu não me esqueço de nada. Se nego finge que se esqueceu, eu não me esqueço de nada. Não me esqueço de nada. O Greco era do PFL. O Caçanica entrou aqui por ele. E caiu. Esqueceram de tudo. Então é o seguinte, quando eu sou oposição, eu sou ético. Quando eu sou governo, eu sou aético. Que história é essa? Então quer dizer que quem é governo Dilma e foi governo Lula, nós somos aéticos. Ético agora é quem é oposição. Não pode tratar com esse nível de responsabilidade. Não pode as coisas ser tratadas com esse nível de responsabilidade. Que investigue o que você tem que investigar.
Concluir, por favor.
Eu quero só a isonomia com flecha que acabou de sair. Que se investigue o que tem que investigar. Que ponha Vossa na cadeia quem tem que colocar.
Vossa Excelência usou a palavra por duas vezes.
Sim, eu estou
concluindo. Então eu gostaria que Vossa Excelência deixasse encerrar essa reunião em paz.
Com paz? Qual é a falta de paz, senhora presidente? Me desculpe.
A reunião transcorreu na mais absoluta...
Qual é a falta de paz? Eu estou narrando fatos aqui e esse ministro é do meu partido. Não sei se a senhora sabe, mas ele é do meu partido. E qual é a falta de paz, eu pergunto à senhora? Não é
sim,
comigo.
Mas
se a falta de paz
tempo,
é com a senhora, é um problema para a senhora
resolver. O tempo da reunião, senador Magno Malta.
Sim, eu estou na reunião. E eu pedi à senhora pela ordem. E eu estou pedindo isonomia com todo mundo.
Fale.
Vou falar.
Nós estamos aqui, vamos escutar.
Vou falar. Não, a senhora nem precisa escutar, se não quiser. Mas eu gostaria de registrar, ministro.
Sua excelência, me respeite.
Claro, estou respeitando a senhora. Eu só sou um parlamentar como qualquer outro, que tem direito à palavra. Agora, se Vossa Excelência quer encerrar a sessão, não é problema meu. Quero reiterar para Vossa Excelência que eu fiquei atento a tudo aqui. E Vossa Excelência também, porque não é menino, vai fazer 40 anos de vida pública e sabe o que é ironia, o que é perversidade, o que é bondade e o que é sinceridade nesse processo. O senador Raul está chegando, espero que ele não peça a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, ministro, para encerramento.
Eu... se a senhora presidente me permite, eu gostaria de fazer uma retificação em relação a uma afirmação que fiz aqui. A bem da verdade, para que não haja absolutamente nenhuma distorção de fatos, nem sobre qualquer afirmativa que eu tenha feito. E quero até que ao senador Requião seja comunicado isto. Quando ele mencionou aqui, em relação às obras no Paraná, da ferrovia, da variante de Guarapuava, ele citou um número de 540 milhões. Eu não me recordava porque eu guardo muitos números, mas não guardo a totalidade dos números. Na verdade, na fase inicial do PAC, se pensava na construção de uma ferrovia com cerca de 130 quilômetros de extensão e, de fato, o que se imaginava é que ela custaria 540 milhões. Eu quero lembrar que uma ferrovia de 130 quilômetros de extensão custando 540 milhões, esse valor, ele é perfeitamente compatível com o custo médio quilômetro de uma ferrovia. Se nós tomarmos grosseiramente aqui 130 quilômetros multiplicado por 4 milhões de reais o quilômetro, isso daria 520 milhões de reais. De modo que, quando ele mencionou o fato, eu não me lembrava, mandei que os meus assessores pesquisassem, de fato havia essa observação, mas continua prevalecendo aquilo que eu disse. O que vai apontar quanto é que custaria a construção de uma variante nessa região, somente seria possível se ter uma convicção, segurança, a partir de um projeto de engenharia desenvolvido. E aproveito aqui e agradeço à senhora presidente pela oportunidade. Gostaria de dizer da satisfação, do prazer meu de ter estado aqui esta manhã prestando todos os esclarecimentos. Esse é meu dever, é minha responsabilidade. Voltarei aqui tantas vezes quantas seja convidado. E o que queria finalmente dizer é que tenho a convicção, o desejo e a determinação de fazer, de empenhar o melhor da minha capacidade, da minha possibilidade, o melhor de mim, para que possamos trabalhar, fazendo com que esse imenso conjunto de obras que está sob a responsabilidade do Ministério dos Transportes, de fato, se execute e se conclua, assim como promovendo os aperfeiçoamentos no plano institucional, no plano organizacional e no plano gerencial, que eu aqui já mencionei e vou estar empenhado em realizar. Muito obrigado.
Eu agradeço, ministro, a presença de Vossa Excelência. Quero dizer a Vossa Excelência que essa correção que Vossa Excelência fez em relação à pergunta do senador Requião será encaminhada ao seu gabinete. Quero agradecer a gentileza da aceitação do convite e dizer que os parlamentares que chegaram aqui depois gostariam de cumprimentá-los. Mas como está muito tarde e Vossa Excelência está aqui desde 9 horas, eu pediria aos parlamentares que me desculpasse para que eu pudesse encerrar essa presente sessão. Não havendo nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.